de otra persona, como así, ¿eh? Sin paso y ley, nada, ¿eh?
Solicito, senhora secretária, fazer a chamada.
Crufimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues, presente. Sumério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, iniciamos a nossa reunião, solicita senhora secretária, que faça a leitura do expediente.
Convite da Associação de Catadores do Padre Faria. Convidamos para a comemoração com os nossos parceiros, que vai acontecer no dia 3 de junho de 2005, na tenda do trem da Vale, às 19 horas, que é a comemoração do Dia do Meio Ambiente, né? Que na realidade é no dia 5 de junho.
Sente.
Ofício da Superintendência Regional da Fazenda de BH, Administração Fazendária. Senhor Presidente, a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Administração Fazendária de Ouro Preto, buscando uma maior integração entre o Estado e o município, vem oferecer a esta douta casa uma palestra sobre o tema VAF, Valor Adicionado Fiscal, assunto de grande relevância para o município. O valor adicionado fiscal, o VAF, é o resultado do movimento econômico de um determinado contribuinte em um exercício. Representa a riqueza gerada pela empresa em determinado período de tempo, espelha o movimento econômico, ou seja, o potencial que o município tem para gerar receitas públicas. Quanto maior for o VAF, maior o índice de participação, consequentemente, maiores receitas. O VAF dos municípios mineiros é apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda, com base em declarações transmitidas pelas empresas e em documentos emitidos por produtores rurais, cujas operações, prestações foram realizadas em seus respectivos territórios, conforme decreto 38.714, de 24 de março de 97. A Constituição Federal, no seu artigo 158, inciso 4, determina que os estados devem repassar aos seus municípios 25% da receita arrecadada com ICMS e 25% da parcela do IPI transferida pela União e 50% da receita arrecadada com IPVA. Os contribuintes mineiros já estão em fase de entrega das respectivas declarações à Receita Estadual para apuração do índice do VAF a ser repassado aos municípios. Sendo a Câmara de Vereadores órgão fiscalizador das ações do Executivo Municipal, entendemos ser uma excelente oportunidade para levar este conhecimento aos vereadores com abordagem do tema em seus aspectos gerais. Diante do exposto, gentileza verificar a possibilidade de agendarmos para o dia 15 de junho próximo a referida palestra, em horário a ser combinado, e buscar, por meio desta ação, estreitar laços entre a Administração Fazendária e a Câmara de Vereadores de Ouro Preto, uma vez que os mesmos são representantes dos cidadãos. Certos do apoio de Vossa Senhoria, aproveitamos o ensejo para manifestar os nossos protestos de estima e consideração. Cordialmente, Lúcia de Fátima de Sena Espíndola, chefe da Administração Fazendária, segundo nível, Ouro Preto.
Sente.
Projeto de Lei Complementar número 7/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a Lei Complementar Municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.
Distribui as comissões.
Muito bem. Um outro convite aqui do projeto Reciclagem de Óleo. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, venho através deste convidá-lo para o evento de formalização do projeto de reciclagem de óleo desenvolvido pela Samarco em parceria com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e com as três associações de catadores, a ACEMAR, a Padre Faria e o Grupo Renascer. O evento será realizado no dia 20 de maio de 2011, sexta-feira, às 10 horas e 30 minutos, no auditório do gabinete, na Praça Barão do Rio Branco, número 12, no Pilar. Contamos com sua presença. Sendo assim, para o momento, atenciosamente, Maria das Graças de Melo Ferreira, diretora de Meio Ambiente.
Sente. Pela ordem.
Está presente aqui com a gente hoje o Lucas, que esteve aqui naquela reunião anterior, falando da agressão da Guarda Municipal, e ele recebeu uma notificação para ir amanhã à Guarda Municipal dar o seu depoimento. Ele me procurou e eu sugiro que alguém da Comissão de Direito Humano da Casa possa acompanhá-lo nessa ida à Guarda Municipal. Pode não acontecer nada, pode também haver alguma intimidação que prejudicaria o trabalho. Aqui está comunicado 04, tendo como base denúncia apresentada à Câmara Municipal de Ouro Preto sobre o fato relatado do BO, número tal. Convido o senhor Lucas Evangelista da Silva a comparecer à sede da Guarda Municipal de Ouro Preto, dia 19/5 às 14h, a fim de ser ouvido como suposto agredido em ação da Guarda Municipal, dia 2/5. É assinado por Alexandro Nunes de Oliveira, inspetor da Guarda. Eu sugiro, então, presidente, que alguém da Comissão do Direito Humano possa acompanhá-lo amanhã. Obrigado. É hoje, quer dizer, hoje, às 14 horas, é hoje.
Passamos agora a indicações.
Indicação 76/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues de Paula. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta Casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que o mesmo, através da Secretaria de Obras e Limpeza Pública, providencie, em caráter de urgência, a limpeza e a capina dos matos no final da rua Antônio de Paula Ribas, nas proximidades da Fonte da Chácara, próximo à quadra de futebol no bairro Água Limpa. Justificam os moradores que o excesso de mato no local tem aumentado em muito o número de insetos e outras pragas nas casas, além da ocorrência de cobras que têm, inclusive, entrado nas casas, colocando os moradores e, principalmente, as crianças em iminente risco.
Em discussão, indicação 76/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com isso. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora às representações.
Representação do vereador Simélio Rosa, que não se encontra. Representação 10/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, apesar da proibição legal, constantemente temos visto veículos pesados transitando pela rodovia Ouro Preto-Ouro Branco. Como o traçado e as dimensões da citada rodovia comportam apenas veículos leves, esta utilização por caminhões e carretas acarretam riscos consideráveis aos usuários da mesma. Assim sendo, solicito nos termos regimentais, seja presente representação, encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DR Minas Gerais, no sentido de que este órgão exerça fiscalização sistemática para evitar o trânsito de veículos pesados na estrada Ouro Preto, Ouro Branco, garantindo a devida segurança aos usuários.
Em discussão, a representação 10/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Desculpa só porque eu estava falando. Eu queria convidar o presidente para assinar comigo, que o presidente já tratou desse assunto aqui, que é a questão da estrada Ouro Preto Branco, que é usar todo dia. O presidente já levantou esse problema aqui. Se o DR não fiscalizar, vai acontecer coisa muito ruim ali.
Com certeza.
Representação número 11/2011, também de autoria do vereador Flávio Andrade. Senhor presidente, nas últimas semanas têm ocorrido furtos em casas na região das ruas do Cruzeiro e das Mangabeiras, no bairro Santa Cruz. Assim sendo, solicito nos termos regimentais, seja presente representação encaminhada à Polícia Militar de Ouro Preto, no sentido de que estude a possibilidade de ampliar a presença da corporação nas ruas do Cruzeiro e das Mangabeiras, talvez até com a implantação de uma unidade móvel no bairro Santa Cruz.
Em discussão, a representação 11/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça com o estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 8 votos.
Representação número 9/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa de Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente representação encaminhada ao diretor-geral do DR de Minas Gerais, Dr. José Elcio Santos Montese, solicitando que seja construída uma passarela na MG-129, quilômetro 131, no cruzamento com a Rua da Lapa, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa. Haja visto ser uma reivindicação antiga da comunidade e com a interdição da MG, na realidade, na BR-381, está quase impossível os moradores atravessarem a rodovia, já que a Rua da Lapa cruza a MG-129 e nos dois lados da MG existe um número considerável de moradores, estudantes, idosos e transeuntes, de um modo geral, que utilizam essa via, aumentando o risco de acidentes.
Em discussão, a representação 09/11. Uma palavra, vereador Silmério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, plateia presente, ouvinte das rádios. Bem, senhor presidente, essa representação, isso é uma reivindicação antiga, né, do distrito de Antônio Pereira, e já foi feita uma reunião com diretores do DER, com o prefeito municipal, o vice-prefeito, representantes da Vale, da Samarco e representantes também da comunidade do distrito. Por várias vezes os diretores, alguns diretores do DER já compareceram no local e já fizeram, né, relatórios, realmente constataram que o local é um local realmente complicado, porque dos dois lados dessa rua tem várias crianças que têm que fazer a travessia da rua para ir para a escola, crianças, jovens, adolescentes, e com o problema que teve na BR-381, ficou mais difícil ainda a travessia das pessoas nessa rua. E a gente, como representante da comunidade, do distrito, a gente solicita novamente, faz novamente essa representação para o DR. A gente gostaria que tivesse uma resposta. O próprio pessoal das empresas Vale e Samarco estão dispostos a ajudarem, contribuir dentro do que eles puderem, dentro do que a chefia deles autorizarem, mas até então, já tem quase um ano e nós não tivemos nenhuma resposta. Então, a comunidade já está bastante indignada, e com essa transferência, né, do trânsito para a MG-129, a indignação ainda está maior. Então, vai chegando um ponto que a gente vai acabar tendo que fazer uma manifestação, de alguma forma, para que, né, as autoridades que podem fazer essa passarela tomem uma providência. É um fato... É lamentável ter que fazer praticamente uma manifestação, como a gente tem visto aí em outros locais, mas, infelizmente, a comunidade já está disposta a fazer essa manifestação e a gente vai ter que dar esse apoio, porque realmente é uma das coisas urgentes que tem que ser feita no distrito de Antônio Pereira. É só, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Silmério está coberto de razão, vereador. Eu sei que realmente nós já votamos nessa representação para que fosse construída essa passarela, isso já faz tempo. Mas, como Vossa Excelência agora pede, ainda continua batendo as mesmas teclas, pedindo a construção de uma passarela. Mas antes da passarela, tinha que pedir para colocar qualquer tipo de sinalização, obstáculo, essa coisa toda, no sentido do povo que passa por ali. Então, acho que tinha que ser acrescentado isso, porque a passarela, eles não vão conseguir construir isso tão rápido. Talvez, quando eles começarem a construir a passarela, o trânsito já voltou normal, né? Então, tem que pedir sinalização lá no momento, porque realmente o fluxo de veículo está muito grande e corre grande risco. Então, uma sugestão que eu estou dando, não sei se está certo. Eles têm que fazer isso agora, no momento. Pode, com a palavra.
Senhor presidente, até que a gente foi feito, né, uns quebra-molas próximo a essa rua, lá na MG-129, e agora, com essa transferência do trânsito, está até bem sinalizada a MG-129. Mas, realmente, existe ainda alguns motoristas, né, e principalmente motociclistas, que esses quebra-molas, tendo em vista que eles são uns quebra-molas um pouco assim, compridos, eles não respeitam, os motociclistas, principalmente, a mesma velocidade que eles vêm desenvolvendo no trânsito, eles passam em cima desses quebra-molas, e há uma preocupação nossa, né, e também das pessoas do distrito, em tentar evitar que um acidente mais grave possa acontecer. Tem acontecido acidentes com frequência justamente por isso, e se a gente for reclamar do DR, que eles não têm nos dado uma atenção, a gente vai ser injusto, porque realmente eles fizeram dois quebra-molas e tem sinalizado, a pista lá muito bem sinalizado, tem roçado próximo às BRs, e as placas de sinalização estão bem visíveis, então a gente não pode ser injusto falar que eles não têm dado um apoio, mas, no meu ver, esse apoio ainda é muito pouco, porque acho que a passarela seria, a princípio, a melhor opção mesmo, para que, principalmente as crianças, né, de 3 a 5 anos, para elas fazerem essa travessia juntamente com seus pais, que geralmente são pessoas que não dá para atravessar essa MG com mais pressa do que um jovem, do que um adolescente. E, então, para não ser injusto, realmente o DR tem dado esse apoio, sim, mas a gente entende que a passarela seria, no momento, né, o mais ideal. É só, senhor presidente, obrigado.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Coloco em discussão a ata da 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 29 de março de 2011. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Também a ata da 17ª reunião. Aprovado por 9 votos. Desculpa que eu... Também a ata da 17ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 31 de março de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Vereador de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. Também a ata da 18ª reunião ordinária itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada na Escola Estadual de Antônio Pereira, em 5 de abril de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Vereador de acordo, por favor. Então, aprovado por 7 votos, abstenção do vereador Luiz e vereador Moisés. Também a 19ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 7 de abril de 2011. Em discussão, em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Vereador de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos. também a ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 12 de abril de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
8.
Moisés, uma abstenção do vereador Moisés. Aprovado por 8 votos, com abstenção do vereador Moisés. Na sequência, também a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no dia 14 de abril. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9. E a 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada no 19 de abril. Em discussão e votação. Aprovado por 8 votos, com abstenção da vereadora Clovimara Batalha. Isso aqui eu vou deixar visual. Isso aqui é meu. A Câmara convida para uma solenidade de entrega da comenda Beatriz Brandão de Assis, aliás, fala Beatriz Brandão, a gente fica, é Beatriz Francisca de Assis Brandão, uma homenagem às pessoas e às instituições que prestam relevantes trabalhos nas áreas de educação e arte. A solenidade será realizada no dia 25 de maio de 2011, quarta-feira, 19 horas, no plenário da Câmara. Estão convidando os senhores vereadores, nossos ouvintes, os agraciadas é Afonsina Lima Silva Pereira, Deolinda Alice dos Santos, Maria Regina Braga, nossa colega, eu acho que os vereadores têm que estar aqui prestigiando, né? Essa comenda que é importante. Vereadora.
Obrigada, viu, presidente?
Márcia Luísa de Vasconcelos Pena Forte e a Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP. Então, convidados todos os vereadores. Também a Câmara convida para audiência pública a prestação de conta da Secretaria Municipal de Educação referente ao segundo semestre de 2010. No dia 24/5, terça-feira, aqui no plenário, logo após a reunião ordinária da Câmara. Transformamos essa reunião nas condições de reunião ordinária em reunião especial e convidamos o plenário. Eu solicitaria a comissão composta aí do vereador Luiz Gonzaga e o vereador Silmério fizesse da entrada ao plenário a Isabel Cristina Mendes. Está presente? Isabel Cristina Mendes. Então, na sequência, chamaremos o Valde, que Valquirisson, nome, primeira vez que eu vejo. Valquirisson Aparecida Gomes, Aparecido Gomes. Solicita a mesma comissão, faça. Introduzir ao plenário. Valquirisson Aparecido Gomes vai falar sobre a agressão sofrida por policiais militares. Então, está com a palavra.
Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor licença também para me estar falando junto com vocês aqui, né? Na verdade, foi no dia 8 anterior, aliás, sofri uma agressão policial. Até o momento onde que eu errei, eu assumi o meu erro, só que onde que eles erraram e erraram muito, eu não estou preparado para deixar isso impune, porque vou estar correndo atrás disso aí, porque, inclusive, desde esse dia para cá, eu estou só de remédio, tenho uma filha de 1 ano e 7 meses para me tratar. Eu trabalho de segunda a sexta como motorista e nos finais de semana como músico. O que aconteceu? Em Cachoeira do Campo, um barzinho que tem próximo da minha casa, eu fui até lá para entregar uns cascos de cerveja, umas coisas que nós estávamos assistindo, um jogo, por sinal, lá próximo, dentro da minha casa. Só que, o que acontece? Teve até então uma abordagem policial. Aconteceu uma abordagem policial. Inclusive, eles nem me revistaram. Aí tá. Como meu sobrinho tinha sido revistado, meu sobrinho chegou até a mim até então e falou para mim que tinha um dinheiro no bolso dele e não se encontraria no momento. Aí eu até defendendo os policiais de certa forma, falei, eles não fariam uma coisa dessa. Eu mesmo enfiei a mão no bolso do policial, do meu sobrinho, olhei, até então não tinha nada. Falei, não, então deixa que eu converse com ele, com eles, que até, porque há uns 15 dias atrás, como eu trabalho na Transcota, eu estava fazendo corujão. Chegando no domingo, esse mesmo que me agrediu, ele tinha me dado uma carona. Falei, o cara me conhece, pelo menos de vista ele me conhece, deixa que eu mesmo faça esse tipo de pergunta para ele. Aí eu subi na Rua do Tombador ali, há uns 15 dias atrás, antes de acontecer a agressão, ele me deu a carona, me levou até em casa. Falou, você mora no Alto, beleza? Falei, moro, vou te levar lá. Beleza, falei, o cara me conhece. Tá bom. Aí eu cheguei para ele, cheguei pro Vilela, o parceiro dele, e na hora lá antes ele já estava todo exaltado, antes de acontecer o fato. Já estava lá para lá e para cá. Quem estava lá na hora tinha mais de umas 20 testemunhas, viu que ele estava todo exaltado, não estava normal que é policial, não estava normal. Só que o meu erro foi ter te feito a pergunta. Aí que eu errei. Cheguei pro outro que estava no telefone celular, fiz a pergunta. Falei, espera, por um acaso, vocês guardaram? Pegaram o dinheiro, não sei, de repente vocês estão desorientados, de repente vocês tiraram o dinheiro e coisa. Aí ele falou, espera aí que eu vou te responder. O outro já chegou querendo me algemar. Foi onde que eu errei não deixar ele me algemar. Onde que eu errei e não deixei eu algemar. Aí ele, inclusive, foi a hora que tentou me algemar, eu não deixei, eu revidei. Aí eles me deram um tiro de borracha, inclusive está aqui, entendeu? Me acertaram um tiro de borracha. Aí até então, aí eu segurei o cano da arma, assim, para ele não dar outro, que foi a queima-roupa, aí ele me algemou. Após eu algemado, na frente de mais de 20 pessoas que estavam na hora lá. Porém, até então, eu consegui 3 ou 4 testemunhas só, que eu estou até ocultando o nome dessas pessoas, porque eles já estão procurando saber quem que são essas testemunhas. Aí eu já recebi vários chutes na cabeça, soco, sabe, depois de algemado. Dentro da viatura, me deu vários socos na cabeça. Enquanto ele ia lá, conversava, falou, ô, rapaz, já estou algemado, já estou preso, você está falando que eu estou preso, vinha covardemente, de tortura. Mais soco na cara, tomei uns 10 socos na cara, entendeu? A minha revolta não é... Se tivesse acontecido isso antes de eu estar algemado, até então, eu não estaria recorrendo por nada. Igual várias pessoas falaram, não deixa para lá, que mexer com polícia é complicado. Mas eu não vou. Não vou deixar isso porque eu tenho família. Eu sou trabalhador. Se eu fosse um cara vagabundo, se eu fosse envolvido com polícia anteriormente, até então, nunca, nenhuma algema na mão eu tinha recebido. Aí a pessoa falou, não deixa para lá que não vai dar em nada. Inclusive, ele mesmo falou que não daria em nada. Eu falei, pode até não dar em nada, mas eu vou ter orgulho de estar correndo atrás, não vou deixar barato. Se minha filha tiver de mamar 2 caixas de leite, vai mamar uma. Não tem nada contra o outro policial, que o outro agiu dentro do padrão. Mas meu problema é particularmente com esse André Vieira, o nome desse cidadão. Vou estar correndo atrás até o máximo. Se minha filha tiver de mamar 1 caixa de leite, vai mamar uma. Que eu achei, foi covardemente. E quem estava lá na hora, lá depois, várias pessoas me abordando na rua, conversando comigo, falando que aquele policial não estava normal. Eu falei, mas você vai de testemunha comigo? Não, eu tenho medo. Eu tenho medo, quer dizer, o que eu consegui foi 3 ou 4 testemunhas, mas na verdade tinha mais de 20 pessoas. Então é isso que eu peço, se não puder sair daqui, pelo menos eu quero pedir encarecidamente para vocês que estão no poder, para estar olhando isso com bastante carinho, o que puder fazer por mim, porque isso não pode passar impune. Para mim foi humilhação, Eu trabalho como músico. Eu com a cara no chão, tomando chute na cara. No sábado eu tinha show, subi em cima do palco. Subi em cima do palco com a cara machucada, todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Porque eu já tinha um compromisso, eu não podia desfazer desse compromisso. Subi todo dopado de remédio. Porque até então eu estou tomando remédio controlado, fazendo exame caro. Entendeu? Pelo plano da empresa. Então, é isso aí que eu tenho que relatar. Então, eu agradeço pela oportunidade. Vocês me desculpem também se eu tiver falado demais aqui. Não, senhor presidente, o senhor me perdoa também.
Tá tranquilo. Alguns senhores vereadores? Palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereador, o Valquírio me procurou essa semana, relatando o que tinha acontecido com ele. Eu convidei a vir aqui hoje, não sou mais da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara, como falei com ele. Existe a comissão, eu participei dela durante 4 anos, não estou mais. Mas eu acho fundamental que a Câmara assuma mais esse caso. Tinha parado essa questão de violência policial, agora está voltando. Pelo menos a gente não tinha recebido na Câmara muitas denúncias ultimamente. Numa semana só recebemos 2 denúncias da Guarda Municipal e da Polícia Militar. É um ato de covardia, como ele falou. Não o conheço, porque conheci nesse dia que ele veio aqui, mas acho que dá para todo mundo ver que é uma pessoa de bem, né, pelo relato, pelo jeito que ele se porta, pelo jeito que ele fala. Não há qualquer coisa para discriminá-lo. E mesmo que houvesse, nada disso acobertaria, nada disso justificaria você algemar uma pessoa que, em princípio, estava conversando. E mais do que isso, depois de algemá-la, dá um tiro a queima-roupa, porque ele tomou tiro de bala de borracha. No dia que ele veio aqui, tinha uma casca ainda, né? Agora parece que a casca já saiu da ferida, mas eu fiquei muito impressionado. E é fundamental que a Câmara se envolva nesse caso. Sugiro também que a Câmara, falei com ele também, os casos todos que nós encaminhamos para a Polícia Militar, quando eu estava na Comissão de Direitos Humanos, nenhum deu resultado. Nenhum. É a polícia fiscalizando a própria polícia. Dá para você acreditar em quê? Não vejo muita... Falei com ele, deixei bem claro, mas como ele falou, ficar calado é que não pode. Eu acho que é fundamental a coragem que ele tem de vir aqui falar. Sugiro que a Câmara leve esse assunto também à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, tem um trabalho de muitos anos nessa linha. Não podemos deixar mais um caso desse ficar, ser esquecido, para na semana que vem acontecer outro. Tenho certeza que esse cidadão que está aqui tem uma nobreza que ele está expondo na fala dele. Entendo, presidente, que a obrigação da Câmara envolver nesse caso, acompanhá-lo, né, ficar atenta a qualquer agressão que ele possa vir sofrer, porque isso é a dignidade humana que está em jogo. Ou nós fazemos isso, ou então é o estado da porrada, é o estado da sacanagem, é o estado da covardia, como um cidadão desse que veste uma farda, paga com o nosso dinheiro para proteger a comunidade, e agride uma pessoa algemada, como ele está relatando aqui. Então, Josiel, que é o nome artístico dele, que me falou, né, que tem a dupla sertaneja, parabenizo você ter vindo aqui, já deixei meu cartão com ele, o que precisar para me ligar a qualquer momento, e sugiro, então, presidente, que a Câmara institucionalmente assuma esse caso, vá à Assembleia Legislativa e vá à Polícia Militar poder ver o que aconteceu e tentar punir quem merece ser punido. Obrigado, presidente.
Mais alguma coisa?
Presidente.
Maurício Moreira.
Cumprimentar também meu amigo aí, Josiel, músico de gente boa, e a gente estava lá no... Também ele tocou no casamento do Tião, a gente estava lá, Flávio. E você, a gente conhece essa pessoa, é gente boa, trabalhadora, e trabalha hoje na Transcota, trabalhou lá no, na TAC, e a gente fica muito triste porque é um companheiro da gente, a gente conhece uma pessoa... Gente boa, não gosta de confusão, um cara tranquilo, está vendo a humildade dele. E isso não pode ficar sem essa covardia que aconteceu com ele, algemado, depois de algemado, apanhado muito. Então a gente está aí, José, para te apoiar. Tem uma Comissão de Direitos Humanos na casa que vai tomar uma providência junto ao seu caso, que isso não pode ficar assim. A gente fica muito triste e está aí para apoiar você.
Mais alguma coisa? A palavra é a do Júlio.
Queria cumprimentar o Josuel, não conhecia, mas já havia falado da dupla que ele pertence. E queria perguntar algumas coisas, Josuel. Você fez exame de corpo de delito?
Fiz. Na segunda-feira, Na segunda-feira, a primeira coisa que, inclusive, o policial civil que estava no momento falou, faz corpo de delito hoje ainda, não deixa. Ah, inclusive, perdão, você me fez uma pergunta, mas eu vou... Quando eles me conduziram até a UPA, aqui em Ouro Preto, a enfermeira disse para mim, olha, vou passar um pano para tirar esse sangue, eu estava muito ensanguentado. Ele falou, não, vou ter que dar banho. Eu falei, não, eu vou fazer corpo de delito desse jeito. Me empurrou para dentro do banheiro, ficou dentro do banheiro comigo, dentro do banheiro, tirou minha roupa na marra, me fez tomar banho à força, para desincriminar, para tirar o sangue. Aí, mesmo assim, os hematomas ficou muito grande, minha cara ficou horrível, inclusive tem a cicatriz ainda, ficou tudo caído, ficou muito feio, minha cabeça, perdi muito sangue. Aí, o que acontece? Aí... Ele ficou dentro do banheiro comigo, nem privacidade para me tomar meu banho. Naquele momento eu tive. Ele teve que ficar perto de mim, do meu lado. Não tinha nada, só a parede no banheiro da UPA. Quem pode ir lá, pode olhar lá, se tinha como fazer nada. E ele do meu lado, sem nem privacidade. Eu fiquei nu da forma que eu nasci. E ele do meu lado, nem privacidade para me tomar meu banho eu tive.
Tá, você tem esse laudo aí, não?
O laudo do corpo de delito ainda não ficou pronto.
Não, né? Ficou pronto.
Não.
Tá, você fez também denúncia na Polícia Civil, boletim?
Fiz na Civil, fui na Corregedoria em Belo Horizonte. Eu fui pessoalmente na Corregedoria.
Eles já te deram cópia do boletim, ainda não?
Não, isso eu tenho em casa. Da Corregedoria em Belo Horizonte. E agora eu preciso do laudo do corpo de delito aqui, que eu fiz na Polícia Civil.
Senhor presidente, como membro da Comissão de Direitos Humanos, composta por mim, pelo vereador Silmério e vereador Luiz Gonzaga, a gente queria solicitar esses documentos, o senhor José pudesse trazer para a gente, tanto os boletins de ocorrências quanto o exame de corpo de delito, para que a comissão possa acompanhar o caso e dar uma resposta ao cidadão e ouvir o outro lado também, para que as providências sejam tomadas. Obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Senhor Joel, né? Josiel. A gente fica até um pouco triste como é que pode acontecer certas coisas assim, né? E quando se trata de, igual o nobre colega falou, Flávio Andrade, quando se trata de um policial ou de alguém, uma autoridade, parece que tem lei só para um lado. E isso a gente fica triste, mas como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu sempre aprendi uma coisa na vida, que é escutar os dois lados da moeda. Embora, pelo que você abriu a camisa aí, um lado já tem algumas coisas que não batem nos meus conceitos, né? Que se tem direito de prender um cidadão, mas bater... E essas coisas, ou fazer julgamento próprio, já sai fora de uma linha que a gente trabalha. Mas gostaria que o serviço de secretaria, através do seu presidente, marcasse uma hora e com o senhor Josuel, e que a gente pudesse trazer isso, igual o nobre colega, o presidente da comissão, Júlio Pimenta, falou, que você pudesse trazer esse laudo para encaminhar, e pode ter certeza. Também gosto de justiça. Se alguém está mentindo, vai ter que pagar. Se for você, você tem que pagar também. Mas aí, pelo que a gente está vendo aí, a gente tem que olhar direitinho, porque muitas vezes essa casa não pode ser transformada em casa de teatro, não. Se você tiver suas razões, você pode ter certeza que a comissão vai trabalhar em cima disso e do seu lado. Do lado que tem razão, porque eu acho que a gente tem que escutar os dois lados. É apenas uma perspectiva que a gente tem, escutar os dois lados. Mas que possa marcar o mais rápido possível, Beth, para a gente estar ouvindo ele gravando isso, porque a comissão é tudo gravada e isso é muito importante. E que a gente possa estar fazendo justiça, né? Que hoje a gente vê injustiça em todo lado. É preconceito, é uma coisa, é outra, é discriminação, é cor, é raça, a gente vê muitas dessas coisas. Então, a gente, quando vê uma injustiça no lado do ser humano, que fere ele, dói mais a gente ainda que você vê a ferida aí, de frente, que os nossos olhos possam enxergar. Então, presidente, igual o Júlio falou, a gente espera o seu depoimento na Comissão de Direitos Humanos para poder encaminhar os trabalhos. Está certo, Joel?
Mais algum dos seus vereadores? É... Valquirson. Hein? É, Valquirson. É um nome até meio complicado para mim, pouco usado. Né? A gente realmente fica preocupado com essas situações, porque já tem acontecido vários casos e a comissão tem acompanhado. Como já foi solicitado pelos vereadores, é trazer um laudo médico para a comissão trabalhar. Agora, a gente, na comissão de presidente, todo o apoio que for necessário à comissão, a gente está pronto para estar acompanhando, porque realmente existe aquele lado. Todo profissional tem suas falhas. Eu não quero ser contra a polícia, eu sempre comento que ai de nós se não fosse a polícia, né? Porque nos dá aí segurança, mas infelizmente no meio de tantos tem alguns que falham, porque eu já pude presenciar algum caso que foi desse tipo, pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, né? Você tem um lado ainda bom, que eu acho, que a pessoa que é um músico, normalmente o músico sempre ele tem um lado bom, porque ele mexe com a música. A música, ela mexe com a sensibilidade da pessoa, mexe com o sentimento da pessoa. Então, eu acho que é umas coisas que a gente fica pensando. Às vezes, o policial pode não ir com a, vamos dizer assim, mais aberto, com a cara do cidadão. Mas nem por isso ele não poderia chegar a esse ponto, né? Eu tenho presenciado em alguma coisa que há momentos que a polícia, às vezes, erram. Exemplo que, uns dias desses, a polícia tinha 4-1. Então, o que, que ele tinha que fazer? Ir para o lado, separar os 4. Então, já tinha 4 batendo em 1, ele chega e bate naquele 1, então... 5-1, quer dizer, brincadeira. E não são pessoas que, às vezes, igual falou, você falou, exaltam um pouco, que às vezes toma algumas, e às vezes é pessoa de bem, trabalhadora, que a gente conhece, sabe que... Agora, os 4, para a gente é estranho, e acaba ainda o outro sofrendo, né? Então... É complicado, eu sei que realmente na polícia tem muita gente boa, tem muita gente que entra na polícia, que eu já pude conversar com alguns. Eles falam assim, oh, estou na polícia porque eu não consegui um outro trabalho e eu preciso de ganhar dinheiro, então eu estou aqui. Qualquer oportunidade que eu tiver para sair, eu saio, porque eu não consigo ficar na polícia. Agora, tem outros que já entram com aquele pensamento de fazer maldade e prejudicar os outros. Então, infelizmente, a gente tem que... Eu tenho comentado, outro dia mesmo estava comentando, que a festa de Santa Rita, uns 20 anos atrás, sempre, graças a Santa Rita mesmo, sempre ocorreu bem, algumas arranhão, algumas coisas, alguma briguinha boba sempre aconteceu. A polícia foi para lá para dar o... Né? Proteger o nosso povo e dar uma segurança, a própria polícia matou um jovem de 19 anos num tiro na nuca e disse que atirou para cima. Mas se ele atirou para cima e acertou a nuca do rapaz, é que realmente ele falou com eles que vocês vão embora, e ele já tinha ido, estava indo embora, tanto é que provou que o tiro foi, se fosse pela frente, né? E isso acabou que não deu em nada. Então é uma situação complicada. Mas você pode contar que, com certeza, a Câmara está tomando providência em outros casos, e o seu também será mais um que... Viu?
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que também, né, longe de mim, querer me promover, me aparecer em cima disso. Muito pelo contrário, estou bastante constrangido e envergonhado
por poder estar aqui na frente de vocês aqui. Eu, como trabalhador, dizer que eu estava algemado, tomando chute e soco na cara. Eu, de forma alguma, estou querendo isso. A parte que eu errei em não ter deixado ele me algemar, errei entre aspas, porque ele já chegou exaltado querendo me algemar. Aí eu falei que não iria deixar. Mas a parte que eu errei em não ter deixado me algemar, eu estou reconhecer meu erro, que até então foi, de certa forma, foi um desacato à autoridade. Mas eu só estou correndo atrás pela covardia de eu estar algemado e ele me dar vários chutes na cabeça e soco na cara. Isso eu tenho as testemunhas, não estou querendo aparecer, muito pelo contrário, estou envergonhado, entendeu? Só isso que eu gostaria de dizer para vocês. E eu quero só justiça, porque através de mim, com certeza, vai acontecer pior. Então, eu sou o pai de família, igual, muito triste. Minha filha, igual, eu fiquei uma semana. Eu tentei voltar a trabalhar segunda-feira, não consegui. Meu psicológico está super abalado, só estou através de calmante. Minha filha olhar para minha cara, agora que tá bom. A semana passada, olhando para minha cara, perguntando, papai, o que é isso? Minha mulher, o que é isso? Pô, apanhei na rua. Complicado. Eu saí de casa 3 horas da manhã para me trabalhar, me encarregar passageiro aqui dentro de Ouro Preto. E eu agradeço vocês pela atenção e só isso.
Falou.
Senhor presidente, queria pedir que a fala do senhor Josué constasse na íntegra, na ata, para que a gente pudesse...
Com certeza. É. Tem mais ainda a Maria, a Isabel, Cristina, ela apareceu ou não? Então, retornamos à nossa reunião nas condições de reunião especial e reunião ordinária. Solicito a senhora secretária fazer a chamada intermediária.
Cruvimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto.
Presente.
Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Silmério Rosa.
Presente. Solicito a senhora secretária.
Orador.
De continuar. Ok, professor. Passamos então aos oradores.
Requerimentos de número 147/2011. 148, 149 e 150. De autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 30ª reunião ordinária desta casa. Regina Braga, Silmério Rosa, Luiz Gonzaga e Flávio Andrade.
Tem um vereador Luiz. Vossa Excelência e o vereador Leonardo foi indicado para representante aí da Secretaria de Esporte, né? Do Conselho. Então, que parece que houve algum extravio no ofício que foi, e eles mandaram de novo e vocês foram indicados em março, dia 20, em março. E o que, que acontece? Vai haver uma reunião agora, dia 26/5, né? E eles convidam para que vocês possam estar comparecendo. O vereador Léo não está presente, mas Vossa Excelência, como titular e como, né, membro, então você faça os contatos e convida para essa reunião no dia 26/5. atendendo ao requerimento 147/11, com a palavra a vereadora Regina Braga.
Retiro, senhor presidente.
Retirada a pedida da autora. O requerimento 148/11, com a palavra Silmério Rosa. Retirada a pedido do autor. Requerimento 149/11, com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, radiovintes, plateia presente. Senhor presidente, hoje, ao escutar o jornal das 6h30, do Antônio Isidoro, eu estava escutando uma reportagem sobre aqueles problemas que a gente tanto reclamou nessa casa no ano passado, no ano atrasado, é sobre aquela luz para todos lá. Então, parece que tem 6 famílias ainda que, apesar de ter feito seus pedidos há 8, 10 anos atrás, continua com seus problemas e vai continuar, pelo que parece, assim. Eu tenho que, até vou tentar buscar mais informações. Parece que o diretor da CEMIG esteve aí, não me lembro o nome do diretor aqui no momento, mas vou procurar mais informações, senhor presidente. Mas já de antemão, senhor presidente, mais uma revolta que eu fico aqui nessa casa. Por que que acontece certas coisas, senhor presidente? Imagina, 8, 10 anos atrás, eu faço um pedido no rural do Luz para Todos. Aí, há 5 anos, 3 anos depois, algumas áreas viram área de meio ambiente ou áreas que não pode cortar uma árvore. Então, eu tenho umas certas coisas que parece que essa luz é para alguns e não para todos mesmo, não. Por quê? Os projetos foram feitos há 10 anos atrás. E foi passado esse projeto. Se foi aprovado, se entrou outra coisa, entrou meio ambiente. Então, o que que acontece? O projeto já estava aprovado. Então, a maioria das coisas que eu conheço da área do meio ambiente, principalmente do lado da Cachoeira de Durinha, vieram de 5 anos para cá. E não de 10 anos. Então, se o governo federal e o governo do município não se manifestar, então a gente, como poder legislativo, tem que fazer seu manifesto. Se não pode, porque o meio ambiente não deixa mais colocar essa energia elétrica, então temos que ter alternativas, senhor presidente. Temos hoje vários tipos de energia. Tem energia solar, que poderia estar o governo também tentando ajudar esses agricultores, pelo menos pela luz própria. Talvez não vai dar para tocar um motor, para fazer uma ração para gado, para criação, mas que possa ter alternativa, senhor presidente, porque tem pessoas que estão esperando há 10 anos e tem algumas áreas aí que, pelo que eu escutei hoje, não vai poder mais. Isso eu não concordo, porque se essas áreas foram aprovadas o projeto do Luz para Todos há 8, 10 anos atrás, então ela está dentro de um projeto, então caberia o município e o meio ambiente é intervir e tentar ajudar esse povo, porque eles não têm culpa. Porque se eles tivessem apressado, ou se tivessem tentado fazer de outro jeito, já estava pronto. Então, por que agora dar uma surpresa dessa para as pessoas lá, principalmente na área de São Bartolomeu? São só 6 moradores, mas eu tenho certeza, senhor presidente, que em outras áreas também aí vai estar com esses problemas. Então, que aqui fica o meu manifesto, que se não pode fazer isso, que arruma outra alternativa. Eu acho que o direito do cidadão, ele é direito para todos os lados, não direito para uns, direito para outros, não. E se essa luz é para todos, é para todos, não para alguns. Quando o meio ambiente, quando interfere, ele quer o melhor, quer salvar encosta, quer salvar cabeceiras de água, quer salvar. Mas também tem que pensar no cidadão. Se tudo que a gente for fazer só pensar num lado, não pensar no outro, então as coisas não vão dar certo. Então, é esse o meu manifesto hoje e minha palavra nessa tribuna, senhor presidente. Muito obrigado.
Pendendo o requerimento 150/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
presidente, só para externar minha preocupação com a reunião de comissões, nós não tivemos essa semana. Nós estamos com um problema concreto, tem um projeto de lei na casa que modifica a planta genérica de valores, exatamente atendendo um pedido da comunidade que eu fiz também, que a Câmara aprovou, no tocante à Lagoa do Gambá. Os moradores da Lagoa do Gambá tiveram IPTU muito alto ano passado, foi superavaliado, os imóveis foram superavaliados, e a feitura então mandou para a gente um projeto de lei que modifica essa planta de valores, baixando o valor do metro quadrado da Lagoa do Gambá. Os carnês do IPTU já estão saindo. Se não aprovarmos essa lei na semana que vem, novamente os moradores da Lagoa do Gambá vão ser penalizados por IPTU errado. Então, eu faço um apelo aos vereadores que a gente possa reunir na terça-feira para dar parecer sobre os projetos, e esse que é o mais importante. Os carnês já estão saindo. Eu pedi até lá à Secretaria da Fazenda que segurasse os da Lagoa do Gambá até que a gente pudesse votar essa lei. Volto a falar, se não aprovarmos essa lei na semana que vem, novamente vai ter que ter recurso, aquela coisa toda que a gente falou no ano passado e que prejudica os moradores daquela área sofrida que é a Lagoa do Gambá. Só isso, muito obrigado. Sugiro, então, que a gente possa reunir na terça-feira as comissões.
Vereador, permitiu uma parte? É, só para dizer para os ouvintes, para os colegas, que quando fala Lagoa, é aquela rua da Lagoa, não ao redor exatamente da Lagoa do Gambá, mas aquela rua que... Elcio Fortes, que a comunidade solicita, inclusive, a ligação dela ali com a Cooperouro, ali, com aquela região ali da rodovia Rodrigo Melo Franco de Andrade, e que está considerado área nobre. A gente sabe que lá ainda é muito carente de infraestrutura, apesar dessa administração ter feito o calçamento lá, mas ainda necessita de muitas benfeitorias. Então, é para ficar específico, aquele local realmente ele é distorcido da outra região, que é mais nobre e que merece esse ajuste. E queria também solicitar, senhor presidente, que a gente tem percebido que acaba que somente quando as reuniões de comissões são conjuntas que tem tido êxito na discussão dos projetos. Não sei se é sentimento dos demais colegas, mas para que a gente pudesse depois discutir e analisar a possibilidade novamente de reunirmos em conjunto para que possamos não deixar nenhum projeto atrasar ou mesmo perder a discussão em conjunto que tem sido válida com os outros projetos. E aproveitar a oportunidade, senhor presidente, parabenizá-lo pelo esforço e pelo intuito lá da realização de mais uma festa de Santa Rita. A gente tem visto os preparativos, também o padre Tônio Geso, o cartaz, a programação, e estaremos lá prestigiando essa festa tradicional de Santa Rita de Cássia. E parabéns a Vossa Excelência pela condução, preparativos, preocupação com a segurança, com o encaminhamento dessa festa. Vamos estar lá e pode preparar o almoço, nós vamos lá na sua casa, café na casa do Moisés, para que a gente possa, além de prestigiar a festa, também ter uma bela hospitalidade. Né? Não tem café lá não, café com leite lá. Né, e parabenizá-lo por essa bela festa que agora no dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia.
Com a palavra do Maurício Moreno.
Senhor presidente, plateia presente. Senhor presidente, eu gostaria de saber como está a Secretaria de Esporte, porque eu já fiz duas indicações, requerimentos, para saber reforma da quadra do Padre Faria, a quadra perto da reciclagem da Gracinha. A quadra está uma vergonha, está ruim demais, está péssima. E parece que o secretário falou que não tem dinheiro. E acontece, eu fiquei sabendo que a Secretaria de Esporte me falaram que contratou 10 pessoas para trabalhar na Secretaria. E não tem dinheiro para fazer, sabendo que é diferente. O contrato é um, a Secretaria é outra. Mas não tem dinheiro para reformar a quadra. E a secretaria tem que tomar uma providência. Parece que o projeto da quadra estava na mão do engenheiro do Abílio. O secretário falou que era me pegar com o Abílio, levar para ele, que correr atrás. Mas é uma coisa que ele tem que, ele mesmo, correr atrás, se preocupar, ir atrás do Abílio, conversar, que o Aman me falou que vai resolver esse problema da quadra lá. Então a secretaria tem que empenhar mais. Parece que ela está virando um cabide de emprego. Secretaria de Esporte tem que correr mais atrás, trabalhar mais. Porque a gente está vendo aí, está péssima. Tem 4, 5 meses que a gente está falando. Está entrando no ouvido e saindo no outro. Então a secretaria tem que trabalhar, não é cabide de emprego, não. Só isso, senhor presidente. Se não resolver, eu vou continuar falando aqui.
Vereador Paquim,
pois não.
Vereador Paquim, perdendo a parte, dizer também que a associação lá do Caminho da Fábrica pediu uma, para convidar uma, ter uma reunião na quarta-feira, às 19 horas, na Escola Pequeno Príncipe, inclusive, para discutir um dos assuntos, a indicação de Vossa Excelência.
Senhor presidente. Senhor presidente.
Uma palavra, vereador Moisés.
Só para fazer um registro, senhor presidente, também cumprimentar a Vossa Excelência lá pela condução da festa, muitos anos aí à frente da Festa Santa Rita, a população agradece, reconhece, estaremos lá, o que precisar da gente, damos as ordens. Só para fazer um registro, senhor presidente, a gente tem acompanhado, aproveitando também que a reunião está curta aí, a gente tem acompanhado muito atentamente, vereador Flávio, um assunto que não agrada muito Vossa Excelência, não, que é a questão da votação do novo Código Florestal. É de extrema importância a votação desse código, na medida que ele vai trazer um impacto imenso aqui para a região de Ouro Preto, e eu não sei se os colegas vereadores estão mensurando isso, porque aqui em Ouro Preto, uns 70%, 80% ou mais das propriedades rurais são de economia familiar e são consideradas pequenas e, no máximo, médias propriedades. E existe, aqui no Ouro Preto, correndo na justiça, tanto civil quanto penal, centenas de processos judiciais obrigando os pequenos proprietários rurais do nosso município, principalmente dos distritos que têm uma abrangência rural maior, como Santa Rita, Salto, Amarantina, Glaura, São Bartolomeu, de averbarem reserva legal, né, nas suas propriedades. E o que acontece é que, na prática, não existe um processo de averbação que passa por engenheiro, passa por cartório de registro civil, passa pelo IEF, passa por projeto, que fique, mesmo para o pequeno proprietário, menos do que 4, 5 mil reais. E eles não estão dando conta de fazer isso, e com essa inadimplência jurídica deles não poderem cumprir com esse dispositivo que vem acompanhando as sentenças aí do desmatamento e tal, para o aproveitamento do terreno para plantio, para sustento. Isso vai, se for aprovado o projeto como tem tramitado, como tem sido proposto em Brasília, extinguindo essa exigência, vereador Flávio, para as propriedades entre 20 e 40 hectares, nós vamos desonerar bastante o pequeno proprietário rural de Ouro Preto. E ele vai poder ter um aproveitamento melhor do seu terreno e vai poder livrar do processo judicial, poder livrar das multas, que são pesadíssimas, que geralmente eles não têm condição de pagar. E isso vai trazer, inclusive, um aumento na produção agrícola aqui de Ouro Preto. Eles vão poder utilizar mais o terreno, poder avançar mais, poder produzir mais, e vão ter mais incentivo. Produzindo mais, eles vão poder usar melhor dos créditos do PRONAF, e de outros créditos agrícolas que o governo favorece. Então, isso será bom para o município. Nós não vamos esquecer da preservação ambiental, da parte de Vossa Excelência, mas temos que ver que o agricultor terá um apoio importante nisso aí. Então, é só para fazer um registro, senhor presidente, que nós estamos acompanhando com atenção essa votação, porque a gente que lida com o povo da zona rural do município por inteiro está ao lado deles, no sentido de ver, da parte do Congresso, aquilo que vem a somar no dia a dia deles. E, por último, senhor presidente, fazer um convite aí para as pessoas, eu tenho certeza que Vossa Excelência, no final da reunião, também fará, para que os que não forem fazer nada esse final de semana, que façam nada lá em Santa Rita, que nós temos uma festa bonita, tradicional lá, de muitos anos, mais do que centenária, e será um prazer receber lá os amigos de Ouro Preto, recomendando sempre muita atenção ao trânsito. Não corram, vão devagar, a estrada é pequena, não tem acostamento, é estreita, e o índice de acidente ali na ocasião da festa é muito grande. Cuidado com a bebida, tenham cuidado no trânsito e aproveitem bem a festa. Santa Rita vos receberá lá de braços abertos. Obrigado, senhor presidente.
Da mesma forma, eu agradeço o apoio do vereador Moisés, o Júlio e de todos os colegas vereadores. E realmente o final de semana para nós é honroso, né? A festa da nossa padroeira Santa Rita, que realmente acontece há muito e muitos anos. Eu acredito que essa festa vem lá de 1737, quando inaugurou a primeira igreja em Santa Rita. E a gente tem uma grande preocupação de ser um santarritense e querer que as coisas acontecem com tranquilidade, sem nenhum problema. E então a gente tem tido essa preocupação, e eu acho que é a preocupação de todos. E nós contamos com a presença, como diz o vereador Júlio, com a presença dele e dos demais companheiros e do nosso povo ouropretano e demais cidades vizinhas, que nos ajude a proporcionar essa festa. Eu acho que é muito importante, sempre deu certo, e a gente espera que o povo continue nos apoiando e nos orientando até em alguma falha, né, nessas festas, para que a gente consiga realizar uma festa com tranquilidade, que no final a gente receba os elogios. 374 anos. É, realmente é importante, né? É muito tempo. E quando começou naquele tempo, né, que a gente... Eu ainda peguei um pedaço que não existia nem carro. O pessoal ia muito a cavalo e aquela coisada toda, a gente não tinha estrada. Hoje as coisas foram melhorando. Então hoje... Exemplo de Ouro Preto é 25 minutos, 30 minutos para ir em Santa Rita. Então, com isso aí, o público, né, comparece mais. Mas é um pouco apertado, nós não temos espaço físico para receber o número de pessoas que comparecem, mas tem tido a compreensão de todos, e realmente a gente espera que isso aconteça com toda tranquilidade. Não havendo mais nada a tratar, solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga, presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerramos a presente reunião.